Está começando o SAP News, seu jornal semanal
para,
de novo.
Cara!
Que o quê?
Assustou?
Por que que você fez isso?
O que você tá fazendo, porque... meu irmão?
Essa vai ser a abertura diferente, galera. Porque a gente tem uma notícia bombástica. Não é, tipo assim, qualquer notícia. Não é um negócio, tipo, comum, entre aspas, que é o que a gente geralmente fala. Que eu pego uma notícia, a gente pega uma notícia, a gente lê essa notícia e destrincha. Porque hoje é um negócio diferente. Hoje a gente vai falar sobre Vênus. Hoje a gente vai falar sobre vida em Vênus. Existe vida em Vênus? Foi encontrado vida em Vênus? Encontramos nossos amigos terráqueos, nossos extraterrestres, nossos irmãos de outro planeta, nossos primos? O que está acontecendo? Estamos sendo invadidos, vamos todos morrer!
Vamos ser invadidos por micro-organismos anaeróbicos.
Então, basicamente, é isso, galera. A gente não vai ler uma notícia específica. Vou comentar um pouquinho por cima aqui. Todo mundo ficou sabendo, passou em jornal, passou em todo tipo de mídia, todo tipo de canal, que encontraram fosfina em Vênus. E agora temos esse time esplêndido de super especialistas em fosfina, que é o Sérgio e o Henrique, que eles vão explicar pra vocês
o que é...
a fosfina, o porquê que encontrar fosfina em Vênus é um negócio extremamente absurdo e tá causando toda essa comoção, o que que isso significa, o que que isso pode significar. Então, esse é um SAP News diferente, porque a notícia está no ar, a notícia está nos gases em Vênus, a notícia está lá fora.
A verdade está lá fora, e só pra começar, lembrar que isso daqui não é afirmação de que foi encontrado vida fora da Terra, ok? Pode ser de origem de outra forma que não conhecemos, a fosfina. Mas por que fosfina, né? O que, que é a fosfina? A fosfina, ela é uma bioassinatura, como a gente pode chamar, né? Também conhecida como hidreto de fósforo, que é um fósforo ligado a três hidrogênios. O interessante dessa molécula aqui é que ela é extremamente redutora. E na atmosfera da Terra ou na de Vênus, que são atmosferas extremamente oxidantes, essa molécula não se mantém por muito tempo na sua forma, né, de redutora. Ela vai se reagir e se transformar em outra coisa.
Tá, calma aí, Sérgio. Eu vou interromper seu raciocínio. O que é redutora? O que que isso significa?
É tipo assim, reduziu, você tá com...
Tá perdendo hidrogênio.
Você tá perdendo elétron e oxidando, você tá ganhando, tá? É o contrário, enfim, eu confundi tudo.
Reduzir, você aumenta a carga negativa, daí você ganha elétron. Oxidar, você perde carga negativa, então você doa elétron.
Tem essa que é da carga negativa, que na química, quanto mais negativo, também maior sua reatividade. Mas enfim, o que a gente tem que chegar no ponto é que em atmosferas extremamente oxidantes, como acontece aqui na Terra, que tem 21% de oxigênio e outras coisas que vão fazer reagir, oxigênio molecular é extremamente oxidante, então ele vai reagir com quase tudo. Então acontece que, para essa molécula existir com frequência em um planeta de atmosfera oxidante, ela tem que ser, exatamente, tem que estar sempre sendo fabricada por alguma coisa ou algo, né? Tipo, ou de forma biótica ou abiótica.
Aí tá o pulo do gato.
Aí tá o pulo do gato. E não vou falar pra você que não existe fosfina em outros lugares do Sistema Solar, tá? Porque ela existe, você consegue encontrar em gigantes gasosos como Júpiter, por exemplo, e Saturno. Vai ter lá. Só que você tem que lembrar que esses planetas têm uma atmosfera composta principalmente de amônia e outros reagentes à base de hidrogênio e nitrogênio, o que torna também uma atmosfera extremamente redutora. O que acontece é que, naturalmente, por reações químicas e alta pressão, temperatura e componentes químicos ali dentro, na atmosfera inferior desses planetas de gigantes gasosos, você vai gerar espontaneamente e sem forma biótica a fosfina. Então você consegue encontrar, só que você só consegue encontrar em gigantes gasosos com uma atmosfera redutora.
Eu acho que esse é um ponto que é muito importante de a gente tocar, que o que levanta essa questão é, em Vênus, pelo conhecimento que a gente tem de Vênus, o que a gente conhece do planeta, e o conhecimento que a gente tem da produção de fosfina, é impossível que seja produzido fosfina em Vênus nessa quantidade de forma natural, e por natural eu digo de forma geológica, geotérmica ou só por reações químicas através da atmosfera do planeta.
É importante essa descoberta, principalmente porque não existe rota química inorgânica ou abiótica conhecida para a produção de fosfina em Vênus. Então, a principal hipótese do que esteja acontecendo é que tem algum micro-organismo anaeróbio, ou seja, que não precisa de oxigênio, que esteja produzindo constantemente a fosfina lá.
Sim.
Então, pode haver, supõe-se que talvez exista micro-organismos reagindo, sobrevivendo em Vênus, ou seja, vida, mas pode ser que só seja uma rota química que não foi descoberta ainda, possível em Vênus.
Só para lembrar outra coisa aqui, é que a possibilidade de vida, o que acontece? Só para voltar resumindo rapidinho, fosfina vai ter aqui na Terra, vai ser produzida de forma biótica, né? De forma por mediada por seres vivos aqui na Terra, por organismos, micro-organismos anaeróbicos, né? Então eles vão produzir uma quantidade de fosfina e vão liberar durante seus metabolismos, e assim você tem essa produção constante de fosfina aqui na Terra. Sem contar que aqui na Terra a gente também tem o fator humano, né? Antropogênico da fosfina, que seria a partir de reações químicas e alguns processos industriais, a gente acaba tendo como produto fosfina, que é liberado, né? Fosfina é um gás extremamente volátil, né? Ele vai entrar em sua forma de gás a menos 88 graus Celsius, então temperatura ambiente, ele é muito leve, tá lá em cima, na alta atmosfera, não vai estar aqui, não vai te incomodar, te fazer mal, enfim. Mas vai reagir. Aqui na Terra, a concentração de fosfina, ela vai estar aí na volta de PPT, né? Que é partes por trilhão. Ou seja, se você pegar um trilhão de moléculas aleatórias da atmosfera, você vai ter uma dezena de moléculas de fosfinas em um trilhão. É bem pouquinho. Enquanto em Vênus, essa concentração é mil vezes maior, né? Mais que mil vezes maior. É PPB, né? Partículas por bilhão. Quem não está habituado com esses termos, né? PPB, PPM, PPT, é comumente usado na química, que a gente usa, que é para ser partículas por milhão, partículas por bilhão, por trilhão, é só uma questão de comparação e proporção.
Essa concentração basicamente é usada em resíduos em líquidos. Quando a gente tem alguma matéria contaminando um líquido, uma concentração muito baixa ou muito alta, depende, a gente usa a concentração em PPB ou PPM.
Como é tão pouco, a gente não consegue falar em número de mols ou falar em número. Até fazer um cálculo você consegue achar, né? Um número bem quebrado.
Então, é tipo homeopatia.
É maior que homeopatia.
É mais concentrado.
Mais concentrado que homeopatia.
Vamos aos fatos aqui. O que aconteceu? Como é que alguém sabe que tem fosfina em Vênus? Tipo assim, como é que alguém consegue olhar pra cima, analisar e olha, fosfina?
Bom, pra quem não sabe, a Terra não é plana e a gente tem satélites situados ao redor da Terra. É importante sempre salientar e lembrar disso. E dois deles, que são o JCM e o ALNA, ALMA, eles capturam ondas espectrais milimétricas.
Só pra lembrar, Henrique, que o JCMT e o ALMA, são telescópios na Terra.
Eles são terrestres.
São terrestres. Sim,
O ALMA fica no Chile, aliás.
O ALMA seria o Atacama Larger Millimeter Arrayer, sei lá. Que seria o telescópio que fica no deserto do Atacama, observatório. Pra falar a verdade, ele é um dos melhores do mundo, porque ele tá num ponto em que o clima é extremamente seco e
não
chove
lá
há mais de mil anos. Não tem nuvem, então a interferência seria mínima. Enquanto o James Clerk Maxwell, né, o telescópio, o JCM, JCMT, ele fica lá no Havaí, olha que gostoso. Ele tá sempre na praia. E tá, então. Também é um lugar.
É, fica. Mas imagina o quanto ele oxida. Olha, imagina a manutenção desse cara.
Cara, eu imagino que deve ser brabo. Mas enfim, ele fica no Havaí e tá bem numa região muito alta, porque no Havaí, quem não sabe, são regiões vulcânicas e tem picos muito altos, então ele foi construído num ponto bem estratégico pra analisar.
Bom, então, depois de pequena correção dos meus colegas, esses dois satélites terrestres que captam ondas milimétricas espectrais determinaram a presença de fosfina numa alta concentração de 20 partículas por bilhão na atmosfera de Vênus. Esse é o fato. Esses dois satélites captaram fosfina em Vênus. E não existe outra explicação plausível para que seja essa captação. Então, a melhor opção até agora é que seja realmente fosfina. É a melhor explicação. Não tem nenhuma outra hipótese a ser considerada. E foi captada uma concentração alta em Vênus, como já repeti para o terceiro quarto.
Isso é bem importante a gente falar. Por que fosfina? Não é só porque fosfina ela é um elemento, né, uma molécula de bioassinatura. Ela tem outro fator bem importante ali, que a fosfina foi escolhida para buscar vida em outros planetas, né, digamos assim, como bioassinatura, porque ela tem um espectro eletromagnético de refração muito específico e que está em uma região em que dificilmente vai ter contaminação de outras coisas, né, de outras moléculas, outros elementos. Como que funciona a espectrofotometria, né, que é o nome do que eles fizeram aqui. A gente usa isso muito no laboratório. Provavelmente o Henrique também usou muito para fazer contagem de células ou análise de turbidez.
Eu fazia bastante espectrofoto, que é a partir de luz gerada por queima, que é basicamente queimar uma coisa para gerar uma luz que vai determinar a faixa de onda.
Sim, cara, é basicamente isso que eles fazem. É bem legal. Quem já trabalhou com espectrofotômetro, acho que esse é o nome do aparelho, é basicamente assim. Todos os elementos químicos na sua parte, na sua forma pura, eles têm uma estrutura atômica em que você... em que o salto de elétrons de uma camada para outra, eles soltam uma frequência no espectro no eletromagnético de cor visível, né, digamos assim. Por exemplo, o sódio sempre vai ser amarelo. Vai ser a cor laranja que você vê quando você queima o fogão, né, quando você vê uma fusão completa com o metano, a chama é azul. Mas a questão é que moléculas também, o conjunto delas, vai mostrar como que é a estrutura delas a partir dessa diferença de estrutura atômica dos átomos que compõem essa molécula. Olha que loucura. No final das contas, quando o Vênus está passando na frente do Sol, entre o Sol e a Terra, seria um eclipse venusiano, de sei lá como se chama isso. Mas daí o Sol passa, passa por Vênus, né? E a luz do Sol que transpassa a atmosfera de Vênus e vem pra gente, e o telescópio capta essa luz, essa atmosfera, a composição dela seria como uma peneira de luz, uma peneira eletromagnética de luz. Tudo que compõe aquela atmosfera vai bloquear a luz na sua, digamos assim, espectrofotometria específica, né? No seu espectro de como que se chama o nome, Henrique? Quando bate na frente da... Sabe? Esqueci o nome.
Não tô entendendo o que você tá falando.
Eu também me perdi nessa explicação.
No espectrofotometria, tipo assim, você joga todas as ondas, todo o espectro de onda visível.
Certo.
E na espectrofotometria, quando você faz análise para descobrir que molécula que tem aquilo ali, o átomo que compõe elas vai bloquear certa frequência de luz específica.
Vai absorver, então.
Ele vai absorver a frequência número 420 nanômetros de frequência, e 475 e 620. Por causa desses três varetinhas que você forma, né, três coisinhas, você sabe que é o elemento X, o elemento Y, e é assim que você analisa o que está em outro planeta, e até em exoplanetas, né, coisas em outras estrelas. Você consegue analisar a composição química da atmosfera a partir de uma análise espectrofotométrica, que é bem, não é complexo, não é nada alienígena. E a fosfina, eu dei toda essa volta em cima da espectrofotometria para falar que a fosfina, a absorção dela é única, né? Não única, né? Mas ela sofre uma interferência bem baixa de outros elementos que compõem, outros moléculas que compõem a atmosfera. Dessa forma,
porque o comprimento de onda onde ela está inserida, você não tem tantas moléculas próximas nesse comprimento de onda, então você tem uma visão mais clara.
É que, tipo, dessa forma, você vai ter, como aqui na Terra, você tem uma composição absurdamente gigante de compostos químicos na atmosfera, só que dessa forma você consegue confirmar que a fosfina está lá e não é apenas uma interferência ou contaminação de outra coisa, entendeu?
Sim, exatamente. Por exemplo, imagina que você tem dois elementos e eles estão no comprimento de onda deles é parecido. Então, se você faz uma leitura, muitas vezes você pode... A gente tem sempre que deixar claro, tem que sempre lembrar, a gente não tá falando, tipo, tá medindo um bagulho que tá ali na esquina, ou que tá na sua frente. Não, você tá medindo outro planeta, que tá a milhões de quilômetros de você. Então, querendo ou não, por mais desenvolvido que sejam os equipamentos que a gente tem aqui na Terra hoje em dia, tem interferências, não, a leitura não é, tipo, 100%, 100%, 100%. Só que, em casos, por exemplo, onde você tem um elemento que ele é, como o caso da fosfina, que ele é mais isolado com relação aos outros elementos mais próximos que estariam presentes na atmosfera, você consegue ter uma leitura mais clara com pouca interferência, que é o que o Sérgio está explicando agora.
Ficou um pouco confuso, mas agora o Rei explicou bonitinho. Eu falo grego e ele traduz, é isso aí.
É team play.
Enfim, o que acontece aqui, tá bem? Identificamos fosfina em Vênus. E, porra, cara, e é uma bioassinatura. Porra, cara, tá lá, que loucura. Daí você fala assim, mas sei lá, pode ser a mesma fosfina de sempre. Daí você pega a composição química da atmosfera de Vênus e vê que é uma composição hiperácida e também... o que faria com que essa fosfina reagisse rapidamente, aí fica a questão, né? Ela não deveria estar lá, na teoria. Uhum. Não deveria estar lá. Quimicamente, ela teria reagido e ido embora. Então, tem que ter algum processo biótico ou abiótico, né? Porque a gente não está falando que tem vida, não estamos confirmando isso. Pode ser um processo desconhecido, em que está nutrindo essa quantidade de fosfina constantemente, com o mesmo tempo que ela reage, né? Enquanto você está tendo a reação e a degradação dela, tem alguma coisa produzindo ali, e vai, o que torna isso um processo constante. E o problema de tudo isso, não é o problema, eu acho que seria a esperança, né? Hope. Carl Sagan já dizia que Vênus seria um puta candidato legal, né? Por quê? A fosfina está sendo produzida constantemente de alguma forma. Não se conhece rotas abióticas na atmosfera de Vênus, ou na superfície dele, ou na subsuperfície, né? Que produza a fosfina de tal forma e de tal quantidade para ter essas proporções. E também... não se conhece ali, ou cataloga por meio de análises espaciais também, ou se houve a entrada dessa fosfina por métodos meteóricos, ou se houve a formação dela também por distribuição de raios solares. Enfim, nem vulcânico é possível. Então, uai, o que está acontecendo, né? Tipo, da onde está vindo?
Então, isso que é uma parte que é interessante, que eu até comentei um pouco antes com o Sérgio, do metano em Marte, que na época foi levantado como um possível sinalizador de vida. Só que a gente tem a limitação do que a gente conhece. Essa é uma limitação humana. A gente sabe o que a gente já viu, o que a gente já experienciou, e o que a gente consegue, o nosso conhecimento, no caso, né? Então, pode ser que encontre-se uma outra forma de produção de fosfina que a gente não conhece hoje em dia e que não necessariamente dependa de uma vida por menor que seja, né, para produzir ela. Pode ser algum tipo de reação química, algum outro elemento que a gente desconheça ainda que esteja presente lá em Vênus, ou, e por elemento eu não falo nem só em questão de elemento químico, eu falo tipo, em elemento como no âmbito geral mesmo, alguma coisa, algum fator que a gente ainda não conheça, e é por isso que é importante toda a pesquisa que vai ser feita em cima do planeta agora. Todos os olhos estão voltados para Vênus. Missões já estão sendo programadas para Vênus, já eram programadas, agora mais missões serão programadas. Talvez Vênus perca, Marte perca um pouquinho do interesse agora no momento, e Vênus receba esse um olhar um pouco mais atento da comunidade científica. Só que Vênus, embora todo o alvoroço, tudo o que foi descoberto agora, com relação a condições de vida para nós humanos, é um planeta que não rola. Tipo, um planeta
Hipoteticamente, não, cidades nas nuvens seriam possíveis.
É porque a gente tem muita cidade nas nuvens aqui na Terra, né, Sérgio?
Calma, cara, calma. Você vai ter que construir uma cidade em outro planeta, você vai desenvolver uma engenharia, sem contar que lá a densidade das nuvens é muito maior. Ou seja, você consegue fazer mecanismos que flutuariam com maior facilidade entre elas. Tipo dirigíveis gigantes. Viajei!
O futuro serão dirigíveis?
Olha, cara, que nem a foto do Upo que eu te mandei.
Mas, só pra complementar, eu acho que essa que é uma parte que é interessante. De você tomar o cuidado de falar que foi encontrado vida em Vênus, sendo que é um indício, igual o Sérgio falou, é uma assinatura que pode levar, pode realmente ser um indício de que exista um tipo de vida lá, uma vida microbiana lá, ou pode ser que não. Então, a gente tá nesse... É uma descoberta foda, é uma descoberta muito importante, muito interessante, só que exige cautela e eu acho, assim, que por enquanto, né, pelo que a gente consegue ver aí nesse quase uma semana da descoberta, pelo menos de parte da comunidade científica tá tendo uma cautela, e até mesmo em vários veículos de comunicação estão comunicando da forma correta, né? Não é tipo assim, tem vida, ai meu Deus, os alienígenas estão chegando. Não, eles realmente estão falando que acharam algo que pode significar... Tá, o Sérgio fez uma cara muito assim, ele deve ter visto algumas coisas que eu não vi.
É que você vai falar assim, de primeiro momento, os primeiros dois dias, a mídia comum ficou estadalhaçada. E depois a gente conseguiu ter a melhora dessa descrição da notícia de que não se trata de vida, tá, pessoal? Se trata de uma bioassinatura que pode ser uma forte evidência de possível vida. Então, ela é uma forte evidência de que existe a vida, mas não existe vida, porque pode cair de por terra amanhã quando alguém descobrir um sistema químico que gere a fosfina, assim, espontaneamente.
Realmente. Realmente.
Realmente, é.
Realmente, cara.
Eu tava pesquisando aqui, eu tava lendo o artigo, na verdade, tô com o paper original aberto aqui. E tem uma coisa bem interessante, pra quebrar a perna mesmo, pra gente ficar mais esperançoso, mais um dia essa esperança vai morrer. Ó, dentro da atmosfera de Vênus, o pH é 3. É um pH extremamente ácido, que vai destruir qualquer espécie de radicais gerados fotoquimicamente. Ou seja, se a fosfina fosse gerada através da interação de moléculas atmosféricas energizadas pela luz solar, mesmo que ela fosse gerada espontaneamente, ela seria destruída rapidamente. Então essa quantidade que tem lá não teria como ter, digamos assim. Sem contar que mesmo isso aconteceria tanto fora da atmosfera, acima da atmosfera, acima das nuvens, né, da concentração ácida dos gases, quanto dentro. Então, nenhum exemplo de reativo como hidróxidos ou hidrogênio, ou oxigênio, cloro, ou cloro.
Eu pensei isso. Na hora que você falou hidróxido, a primeira coisa que vem na cabeça.
É, hidróxido, porque não sabe, é um radical de OH, tá? É um oxigênio e um hidrogênio ligados juntos com carga negativa. Então, hidróxidos, hidrogênios, oxigênios, cloros, nenhum reativo desse aí vai ficar livre se tiver ali fosfina. Ele vai vai todo mundo se ligar. Então, ela não vai conseguir ficar na sua forma sem continuar sendo produzida o tempo todo em alta quantidade. Olha que loucura. Ficou louco. Carl Sagan estava certo.
Nossa, ó, teoria mirabolante aqui. Descobri. É tudo uma farsa da mídia. Porque o governo dos Estados Unidos mandou, na década de 80, uma fábrica de fosfina lá pra Vênus, pra produzir fosfina, pra 40 anos depois a gente descobrir fosfina lá e falar assim, temos vida fora da Terra.
Pô, sabe uma coisa que chegaram a comentar? Eu vi hipóteses, eu vi vários autores, vários cientistas falando, vários entusiastas conversando sobre isso nessa semana, porque foi bem... Tudo foi centrado em cima disso, basicamente. E existe a hipótese de que Vênus, num passado longínquo aí, ele foi condições ambientais ideais para a vida, né? Quase um planeta Terra. Então, supõe-se que possa ter havido vida naquele momento. E daí o pessoal comentou que possa ser resquício das fosfinas produzidas pela vida ancestral do planeta, né? Que existiu, mas não existe mais. Mas daí você põe na balança, já cai por terra quando você pensa que se não tem mais produção, ela já teria reagido completamente, entendeu?
Você cai na questão da quantidade, né?
É, da quantidade, porque que essa quantidade se mantém. Então, era uma hipótese interessante, né? E também eu tava vendo que o grande problema de Vênus é mandar alguma coisa que fique inteira lá. Tipo, uma sonda. Ela vai acidificar, vai degradar, vai corroer, vai acontecer tudo com ela, menos ficar lá por um bom tempo. Houve várias sondas de russas que foram pra lá, né? E tem algumas pessoas aí, eu acho que já é viagem, que diz que foi contaminação terrestre dessas sondas. Na hora da entrada, alguma coisa se desprendeu, uma bactéria, um micro-organismo, e ficou suspenso na atmosfera densa, que é temperatura amena, digamos assim. Seria 20 graus, 30 graus, é uma temperatura realmente agradável. O problema é a acidez dessa atmosfera. E alguma bactéria ali, extremófila, relacionada a ácido, né? Conseguiu se manter e produzir isso, o que também caiu por terra. Porque se nem aqui a gente consegue tanta quantidade de fosfina com tanta vida que temos, uma bactéria que caiu lá 30, 40 anos atrás não teve tempo suficiente para fazer isso, entendeu? E também é muito difícil existir uma bactéria terrestre num ambiente tão violento quanto o Vênus, né? Se fosse existir alguma coisa, seria algo que surgiu por lá e... Enfim, eu não sei, cara. Isso é tudo especulativo.
E tem uma outra questão com relação à contaminação, que o que foi... levantaram realmente isso de ter sido uma contaminação terrestre. Porém, mesmo que tenha sido, é praticamente impossível de, a partir de uma contaminação terrestre, você, por conta do tempo que você teve, né, dessa janela de tempo, mesmo que seja tipo, na primeira sonda, você não consegue ter um ambiente favorável para uma produção tão alta simplesmente a partir da contaminação. Então, tipo assim, no melhor cenário, mesmo que de alguma forma, não sei como, tipo, sei lá, uma loucura aí tenha acontecido essa contaminação, o tempo é totalmente inimigo dessa quantidade de produção. Tipo, não tem como, é impossível, como. É impossível.
E aí, Rick?
Lembrando, galera, que é assim, tipo, você tem que pensar que essa sonda saiu da Terra, ela navegou pelo espaço por um bom tempo, ela tem que chegar num outro ambiente totalmente diferente daquela que ela estava habituada, e ela tem que sobreviver por 50 anos e produzir muita fosfina. Muita, muita. É tipo trabalho forçado, assim. Sabe? Não tem como. Não tem. É um nível assim que não dá.
Deixa eu pegar aqui algumas informações sobre a fosfina, que é interessante, porque assim, como o Rei comentou, a gente tá tendo essa corrida em Marte Porque Marte é, ela é o extremo contrário, né? Ela é o frio. O frio a gente sabe muito bem. Ela é o frio e sem atmosfera, né? Baixíssima atmosfera. Então a gente é mais tranquilo do que você tentar combater temperaturas de 400 graus e acidez extrema. Então é mais fácil você mandar as coisas para Marte. Então eu acho que o foco das missões, digamos assim, entre aspas, é, as fundações, né, que seriam missões de análise para estudar uma possível colonização, ainda vão ser o foco de Marte, né? Exploração espacial, mineração, interesse de turismo, porque realmente existe esse interesse, tá? Enfim, vai ser tudo para Marte. É, para Vênus, eu acho que Vênus vai roubar um pouco o cenário da possibilidade de vida. Porque, tá, aconteceu isso, agora a gente tem que entender que esse sistema faz esse gás fosfina. Tipo, pô, se a gente não sabe nenhuma origem natural possível para isso nessa quantidade, então o que pode ser? Aqui na Terra, aqui na nossa lindíssima bolinha de pedra com água espacial chamada Terra, são os micro-organismos que fazem. Mas lá em Vênus, não sabemos. Tem tantas condições diferentes, a pressão, cara, é extremamente alta lá, tá? É como se você tivesse... Agora eu não lembro quantos metros... É como se... Acho que na superfície de Vênus é como se tivesse 10 metros abaixo do nível do mar. É, seria uma pressão bem maior de água, como se fosse água em cima de você. Pra você ter uma noçãozinha bem legal, a atmosfera de Vênus... É um gás, é gasosa, só que ela é tão densa que é quase fluida. Você sente ela. Você não sentiria como a atmosfera, o ar aqui, sabe? Você sentiria a densidade dela, é uma loucura.
Uhum. É tipo... É... Como se você estivesse andando num...
Dentro da água.
Numa gelatina.
Numa gelatina. Tipo, sabe quando você entra dentro da água e você faz a força de movimento?
Uhum.
É que a densidade lá é tanta que você teria... uma resistência, não tanto quanto a da água, porque não é fluido, mas seria uma resistência bem maior do que o ar aqui, então é interessante você pensar nisso.
Uma analogia melhor seria você tá caminhando contra o vento.
Exatamente. O tempo, apesar que os ventos de Vênus podem chegar a 200 km por hora.
Então até tem esse fator ainda que é maior, sabe? Então, tipo assim... Sem vento, é você caminhando contra o vento aqui na Terra. Com vento, é você morto.
Sim, sim. Cara, tanto que uma coisa bem legal que estavam fazendo... é que existe um programa da NASA para alguém desenvolver algum sistema de geração de energia que use dos ventos de Vênus para que uma sonda se mantenha lá. Porque em Marte... A gente utiliza energia solar. Só que a atmosfera de Vênus é tão densa que o Sol não chega na superfície. Então, como que vai manter uma bateria se não nuclear lá? Talvez eólica. Enfim, é só um fator de curiosidade. Mas um fator de curiosidade bem bacana que a gente tem é que Vênus não é só esse inferno, um planeta infernal, como o pessoal gosta de falar, que temperaturas acima de 400 graus, ventos acima de 200 km por hora. Tempestades ano inteiro de que chove ácido sulfúrico o tempo todo, sabe? O negócio lá é radical, na superfície. Só que, se subir alguns quilômetros para cima, você chega numa pressão atmosférica muito similar à da Terra, quase idêntica, e numa temperatura tão amena quanto a linha do Equador. 20, 30, malemar 40 graus. Então, você teria um ambiente... que fica o ano inteiro numa pressão boa, numa temperatura boa. Acho o único empecilho que a gente vai ter ali é que a composição atmosférica, na sua grande maioria, é feita por sulfatos e sulfetos. E também é que deixa a atmosfera extremamente ácida. Então, e mais, a gente tem que lembrar que aqui na Terra nós temos micro-organismos extremófilos que existem apenas em ambientes ácidos e anaeróbicos. Principalmente esses que vivem perto de fontes termais, por exemplo. Então, vocês têm que pensar assim. Talvez, agora hipótese minha, tá, galera? Talvez, se você parar para utilizar e analisar que talvez Vênus tenha sido o planeta propenso para a vida num passado longínquo, talvez a vida tenha se prosperado naquela época e com diferentes fenômenos que fizeram com que o efeito estufa ficasse descontrolado lá e chegasse onde chegou, que é Vênus hoje totalmente quente. Ah, mas isso não foi um processo de um dia para o outro, foi um processo gradiente, não sei o nome da palavra.
Gradativo.
Constante. Gradativo, exatamente. Obrigado, Henrique. E deu tempo para que os micro-organismos fossem se adaptando a essas condições e talvez hoje exista algum ancestralzinho bonitinho que viva nas nuvens de Vênus, na alta atmosfera. Quem sabe? Não dá para saber sem estar lá, né? Sem analisar isso.
Fica o questionamento. Tardígrados em Vênus?
Tardígrados everywhere. Tardígrados
fosfi, né?
Uma coisa que vieram me questionar sobre vida em Vênus foi sobre vida além de Vênus. Tipo, se descobriu fosfi em Vênus, já descobriu em algum outro lugar? Eu fico com uma cara de... Então, que eu saiba, não. E também vieram me pedir sobre vida inteligente. Falaram, nossa, descobriram vida em Vênus, vamos entrar em contato e vamos fazer... Velho, então, deixa eu te contar. O micro-organismo também tá vivo. É isso que se refere. Não, não quer dizer que só porque é uma coisa que você não tá vendo, que não esteja lá e não esteja vivo. Então, vida em Vênus é uma notícia legal? É. Se for verdade, né, claro. É interessante? É. Vai mudar sua vida? Não vai. Você vai conhecer alienígenas pessoalmente? Provavelmente não. Mas, velho, você encontrando vida em Vênus. Essa parte boa. Ou não, né? Então, deixa bem claro.
É, se eu não me engano, já encontraram, só que aonde encontrou são locais que, tipo, é totalmente plausível produção natural, sabe? Reações químicas locais.
Tá, o que eu quis dizer com questão de encontraram fossil em outro lugar, não referente à vida, tipo, não por forma abiótica de produção. Biótica.
Como começando quando se tem no começo das gigantes gasosas, principalmente
como Júpiter,
eles conseguem produzir fosfina naturalmente, mas a gente sabe que os cientistas, eles levam isso em conta. Quando alguém analisa um gigante gasoso, ele sabe que vai esperar encontrar tudo quanto é coisa que vai se juntar com hidrogênio, e assim você vai ter tudo quanto é coisa redutora, como amônia, por exemplo.
Formam então, bolsões desses gases mesmo em área. Por exemplo, o planeta inteiro é redutor, tipo a superfície de Vênus. Só que se forma uma bolha com aquele gás no meio, que não é tão simples de degradar, vai degradando aos poucos.
E Júpiter? Sim, Júpiter ainda tem a questão de que a produção da fosfina lá em ambiente redutor acontece na baixa atmosfera, ou seja, dentro do planeta, onde é tudo escuro, alta pressão e alta temperatura força a produção dela. Quando a fosfina acontece, ela volatiliza e sobe. Uf, vai pra cima. O problema é que ela chega lá em cima e ela reage e é destruída. E desce. E daí, ela vai reagir, o fósforo vai reagir de novo e vai ficar fazendo isso. Nem lá é um ambiente propenso para que a fosfina fique o tempo todo. A questão é que lá a gente sabe que é possível ela ficar lá, por causa que ela tem essa produção constante. Não dentro do planeta, mas na sua parte de atmosfera. Pra falar a verdade, eu nem sei se dentro do planeta gasoso.
Eu tenho uma dúvida aqui, então. Júpiter tem massa sólida ou é só gás?
Tem um núcleo de hidrogênio metálico. E quem não sabe o que é hidrogênio metálico, tem que.
Eu acho que a gente já comentou sobre o núcleo de Júpiter em algum cast, em alguma resposta, alguma coisa assim.
É um hidrogênio metálico, seria hidrogênio, pra quem não sabe, tem... Eu não vou entrar nessa discussão aqui, não ia falar de isótopos e tudo mais, mas não. É assim, muita pressão, muita pressão, você pega o hidrogênio, você vai formar ele de forma líquida, põe mais pressão e daí você vai fazer a forma sólida dele. Daí você tem o núcleo de Júpiter.
E o...
eu acho que uma coisa que é interessante a gente pontuar é que, assim, maior parte de pesquisa, Projeto 7 e tal, os que pesquisa vida inteligente fora da Terra, tá lá na... no... eles fazem a pesquisa a partir da... é o gap do, da água, que é onde você esperaria encontrar oxigênio, hidrogênio. Uhum. Então, é isso que eles usam de base pra pesquisa. Agora, pode ser que muitas pesquisas novas irão buscar por fosfina.
Uhum.
E pode ser que a partir de agora a gente comece a encontrar vários outros locais com fosfina, ou não.
Sim, sim. Ó, é bastante importante nós lembrarmos, e Carl Sagan já falava isso há muito tempo, assim como ele também era muito entusiasta de vida em Júpiter, mas ele, em Júpiter não, em Vênus, ele sempre falou isso. Uhum. O ser humano, como vida inteligente,
é burro, existe pra caralho.
Mas assim, existe há 10 mil anos, chutando alto, como uma sociedade organizada. E daí você pega...
Bota 100 mil anos, quanto, eu acho.
10 mil anos, mais ou menos, como uma sociedade organizada.
Tá.
Oi?
Não é 100? É... Não, 100 é na vida, surgimento do humano no planeta, porra.
É, 100 milhões de... 100 mil anos é quando começou a surgir os hominídeos, mas o Homo sapiens, é sapiens, né, que, é o, que somos nós, põe aí 10 mil anos de existência com uma sociedade organizada, com essas três cidades. Antes a gente era nômade e transava com outras espécies de humanos, que existiram outras espécies de humanos, então, enfim, não vem ao caso. Uhum. Carl Sagan já dizia, a gente tem nós somos tão jovens em escala geológica.
Cara, para.
É.
Transar com outras espécies de humanos não é zoofilia?
Não, são humanos.
Sim, mas outra espécie, caralho, que doideira.
Enfim,
eu acho que quando isso acontecia não existia muito bem um conceito de zoofilia.
Eu acho que não era um problema.
É. Porque assim, se até hoje existe zoofilia, então...
Tá. Por presidentes?
Né? Quê?
Pesado.
Enfim, não vem ao caso aqui. Carl Sagan dizia que nós somos jovens, muito jovens em escala geológica. E há quanto tempo a gente emite onda de rádio? O quê? Uns 300 anos, mais ou menos?
Não, dá menos. Ondas de rádio, né? Dá menos.
É 1800 e alguma coisa.
É. Tipo, ondas de rádio dá 1890, 80, mais ou menos, que a produção, tipo, começa a crescer.
Sim,
porque
então...
o rádio tá muito ligado ao Tesla, então...
Exatamente. Ó, então assim, você pega assim, nesse ponto de partida, a gente manda ondas de rádio pro espaço loucamente há o quê? 200 anos, mais ou menos, chutando alto. Uhum. E muito provavelmente, no próximo milênio, a Terra, o ser humano consegue se extinguir muito antes. Eu acho que em 2, 3 séculos, acho que é nosso limite de existência, porque o ser humano é uma raça... violenta, territorialista. A gente vai se extinguir. Quanto mais poder você tem, mais tecnologia, melhores suas armas. Vulgo Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki. Destruíram cidades inteiras. Agora imagina no futuro, mas com complicações, não vem ao caso nesse cast, mas o ser humano vai se destruir nos próximos séculos. É fato. Não tem o que fazer, desculpa. Não seja otimista. O que acontece? Então, se você pegar todo o período de existência do ser humano na Terra, daí você tira o período que ele não usava o rádio. Então você pega todo o período de existência do ser humano na Terra que utilizava e enviava ondas de rádio no espaço. Será um quê? Um período de no máximo 1000 anos teremos aí enviando informação até sermos aniquilados. Carl Sagan já dizia, se existe vida inteligente no espaço, não vai ser... a gente não vai encontrar ela.
Não,
e se existe vida...
Rádio,
então. Não, porque assim... o que é 1000 anos pro universo, entendeu?
Qual que é o exoplaneta parecido com a Terra mais próximo da gente? Me lembra a distância?
Acho que fica...
de cabeça, não sei dizer.
Não vou chutar também. Eu acho que deve ser uns 10 anos luz, mas enfim. Mesmo que esse planeta mais próximo da Terra obtesse vida inteligente em algum momento, ela poderia ter acontecido 1 milhão de anos antes da gente, entendeu? Em qualquer momento da história geológica dela, isso já pode ter acontecido, ela ter se extinguido e não existe mais. Então, a gente não tem que focar nossos olhos em busca de vida inteligente. Porque vida, o universo, eu tenho certeza que vida, o universo é repleto, cara. Estatisticamente é impossível, ele é repleto. Agora, vida inteligente realmente só na madrugada, porque não vai ter, no universo é complicado, vai ser extremamente raro. Então, em vez de procurar por assinaturas de rádio específica de transmissão, vamos procurar bioassinaturas, como a fosfina. E aí que tá a magia do negócio. Se exoplanetas rochosos, bom salientar, apresentam fosfina, então eles são grandes candidatos de que há algo produzindo essa fosfina. Até o momento em que o balde de água fria vier e a gente descobriu um mecanismo simples de produção de fosfina que a gente não conhecia, mas até lá, alegria e esperança. Mas aqui, eu quero acrescentar a última coisa. É, o que eu espero de missões, o que eu quero saber também de vocês, como vocês acham que seria possível fazer uma análise completa da atmosfera de Júpiter? Tipo assim, como é que a gente faz
Júpiter?
Isso? De Júpiter, cacete, de Vênus. Tá. Vênus, desculpa.
Some?
Indo pra lá.
É, indo pra lá, mano.
Não, pá. Simples, tá, vocês mandam um robô, um boneco pra lá, alegria. Tá, mas é... A gente quer saber das nuvens, cara. E daí, quando você entra nessa parte de especulação, entusiasmo, de exploração espacial, a gente vai começar agora a focar os olhos em Júpiter e, quem sabe, projetos espaciais em que vai visar drones, tá ligado? Tipo, visar balões meteorológicos, sondas que façam esse trabalho.
Como é que você vai botar um drone pra correr a 200 km/h?
Os caras vão pra Marte pegar pedra. É muito fácil pra Vênus pegar...
Vento.
Gás.
Oh, uma hipótese...
É, pegar vento.
Você
pega um aspirador, ó.
Aspirador, velho.
Aspirou. Aspirou. Aí você coloca uma cápsulazinha assim, na sonda, uma cápsulazinha, que vai armazenar de e...
Ah, mas você não pode ir pra... Tipo, eu tava vendo... Não sei qual foi uma, foi uma das lives que desse monte que teve essa semana, que comentaram assim. É, o efeito Schilling, sabe, que a gente faz, que chega bem pertinho do planeta, uma sonda fosse enviada para Vênus, e ela caísse em Vênus, mas não caísse em Vênus, tipo, ela caísse na atmosfera externa de Vênus, descesse, saísse alguma coisa que fizesse ela, como se fosse uma cápsula para ficar coletando amostras de gases, desse o efeito Schilling em Vênus e voltasse para a Terra.
Um aspirador.
Olá.
Tá, então vamos esquecer a NASA e tudo mais e vamos botar um aspirador num espaçonave
não,
de 11 milhões.
Não, animal!
Tem que
pedir um aspirador da NASA.
É, como exatamente. Que tem que pedir pra NASA pra um aspirador.
E como que você acha que eles vão coletar a amostra?
Eles fazem até travesseiro.
É.
Não é a NASA que faz. Ai, cara.
Linha,
vamos...
linha doméstica da NASA, Sérgio.
Ai, falar nisso, travesseiro.
Não, mas eu acho que realmente... É, eu acho. É porque assim. Vai demorar. Não vai ser agora. Joga uns 5 anos aí pra você conseguir pegar uma primeira amostra de Vênus. No mínimo. Uhum. Tô falando no mínimo. Por que no mínimo? Porque, na verdade, mais ainda. Porque você tem o tempo até você chegar em Vênus. Você não pode simplesmente. Não é tão fácil lançar algo pra Vênus. Porque, querendo ou não, você tá tirando algo em direção ao Sol. É muito mais difícil você mandar uma sonda. Pra Vênus e pra Mercúrio do que você mandar uma sonda pra Marte. Porque, querendo ou não, pra Marte você tá indo ao contrário do bola de fogo. Bola de fogo não, né? Mas vocês entenderam. Que tá queimando no quase centro do sistema solar.
É uma bola de plasma.
É. Mas, então, assim, é muito mais difícil de você mandar algo pra lá. Então, leva tempo. Porque os cálculos têm que ser perfeitos. Ponto. É, a distância entre a Terra e Vênus tem que ser perfeita pra você conseguir lançar e ela não se desprender e cair em direção ao Sol, que seria uma merda.
Eu ia perder a cápsula. Não só a questão de cálculo, mas também o tempo certo na translação dos planetas ao redor do Sol tem que ser o ponto mais próximo pra lançar. É uma puta louca. Tinha alguma coisa pra falar agora, Sufi.
É, só enquanto você lembra aí, o Rafa mandou aqui pra gente no chat. NASA do travesseiro é nobre e autêntico suporte anatômico. E é real mesmo, o travesseiro da NASA não é da NASA. É essa sigla aí. Enfim,
lembrei. Sabe o que... Sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos?
O quê?
Eu vou ter 30, velho, vou estar em crise.
Ah, você tá bem, o meu é daqui 3.
Nossa, triste. Vou morrer antes de ver vida em vez.
É, tamo Vênus.
Patum. Olha, cara, então, só pra recapitular, Vênus não é o único candidato de vida no sistema solar. Nós vamos ter Titã, que é uma lua que contém mares de metano. Então, se houver vida lá, quem sabe se houver vida lá, seria uma vida completamente diferente da que conhecemos.
Tem Europa também, que é uma lua de Júpiter.
Europa, que é uma lua congelada, né? Ela Encélados também é outra lua congelada.
Tem Ganímedes também.
Ganímedes, eu não sei se é congelado. Mas, enfim. Eu sei que a Europa, ela é basicamente um oceano gigante que contém uma crosta de gelo em cima. Então, dentro é água líquida e possivelmente com temperaturas a menos, porque possui atividade vulcânica.
Água
embaixo.
Líquida tem temperatura a menos, de 0 a 100.
Não, depende da pressão, né, cara? Você pega a temperatura do lado das fossas das Marianas, você tem temperaturas extremamente negativas, só que a água não congela por causa da salinidade e da pressão. Mas, enfim. Vênus não é a estrelinha do sistema solar, mas é um bom candidato. E eu acho que no futuro próximo aí a gente vai ter respostas para isso, né? Vamos esperar muitas respostas e eu espero muito que vida microbiana seja descoberta na próxima década, nessa década aqui.
Vou deixar uma recomendação de anime aqui para quem gosta. Assistam Cowboy Bebop.
Quem comentou disso esses dias?
É muito bom esse anime e fala justamente de... É uma distopia universal e... Universal não, galáctica, mas fala justamente... Eles ficam viajando entre os planetas que têm potencial de vida. Vão pra Ganímedes, Europa, Terra, Vênus, Marte... E são todos já terraformados. É bem legal as desculpas que eles dão pra ter vida nesse planeta. Vida habitada.
Sabe o que seria muito legal? A partir do momento que a gente descobrir vida microbiana dentro do nosso sistema solar e se provar uma vida diferente da Terra, o que não é muito difícil fazer, é só você fazer análise do material genético, se você conseguir trazer uma amostra. Se não tiver ancestralidade comum com
o
nosso...
E se tiver material genético.
Exatamente, tem essa também. A gente fala material genético, mas isso é nossa vida. A vida pode ser diferente, nós não sabemos... Nossa definição de vida, nosso exemplo que nós temos. Então, vamos esperar aí respostas. Quem sabe Marte possa também possuir resquícios de vida, ou quem sabe fósseis. E as próximas décadas, as missões vão dizer pra gente. Resumindo essa notícia, não foi confirmado vida em Vênus. Apenas foi identificado uma ótima bioassinatura e que todos os fatores indicam que é possível ser, não que é.
Bom, e é isso aí, galera. Eu acho que com isso a gente termina esse news especial de uma hora de duração.
Claro que no final não vai ter uma hora.
Não mesmo.
Vai ter 50 minutos praticamente. Alguma consideração final? Mentira! Sem consideração final, porque aqui é o SAP News, aqui não é SAPcast, não. Não tem essa frescura aí de consideração final. Então, é isso. Deu tchau de vocês.
Terra
é
plana. Não.
Resumindo, não existe vida inteligente na Terra. Quem dirá no universo?
Não tem pensamento bonitinho aqui no SAP News, não, cara. Que é diferente.
Tchau.
Tchau, valeu.
Tchau, galerinha. Até mais e tomem cuidados com os venusianos.